E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP, nesta manhã, com as principais notícias do dia e os temas que escolhemos abordar com os especialistas da USP. E vamos trazer mais um estudo para você. Periódico Europeu, importante revista científica internacional, aceitou um artigo de pesquisa que traz um modelo para prever a infecção pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus, com base nos primeiros dados de vigilância de 3 meses no Brasil. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o autor do estudo, professor Fred Alexander Dias Quijano, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom dia, professor.
Roxane, muito obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui compartilhando com vocês e conversando sobre nosso trabalho.
Como é que o senhor montou esse modelo? Há quanto tempo o senhor vem preparando este modelo de prevenção da infecção? São dados do início da epidemia aqui no Brasil?
Hoje em dia está se falando muito sobre modelos em geral, né? Quando a gente fala de modelos, a gente às vezes tende a pensar em um tipo de modelo matemático que está sendo utilizado hoje em dia muito para avaliar as tendências e para tentar prever tendências de casos, de contagem de casos. Mas este caso em particular se refere a um modelo diagnóstico aplicado a um conjunto de pacientes para tentar identificar ou prever ou dar uma estimativa da probabilidade de que o caso notificado seja um caso de uma infecção em particular. A gente tem alguma experiência fazendo esse tipo de modelos com outras doenças, por exemplo, em dengue, em outras doenças respiratórias. E agora, né, por questão dessa emergência em saúde pública, a gente colocou ao serviço, né, das comunidades para identificar um modelo que permita diferenciar aqueles pacientes que têm uma maior chance de ter COVID do que aqueles que não, entre as pessoas que são notificadas ao sistema de vigilância em saúde pública.
Gostaria de entender como é feito esse cálculo de probabilidade, então, de um paciente, porque vocês pegaram os dados não só das pessoas que já possuíam confirmação da COVID-19, mas também pacientes com suspeita da doença, é isso?
Então, o que está acontecendo? Especialmente nos primeiros meses da epidemia no Brasil, o sistema não estava conseguindo fazer muitos testes diagnósticos. De fato, até final de março, tinha mais de 60 mil casos suspeitos notificados, mas tinham sido feitas menos de 6 mil provas, que é menos de 20% dos casos notificados até esse momento tinham alguma prova de laboratório para confirmar ou descartar a infecção. Então, temos que, nesse momento, mais de 80% dos casos notificados ficavam simplesmente como suspeitos. O que a gente fez foi analisar a informação daqueles que tinham uma prova de laboratório para confirmar ou descartar, comparar aqueles positivos, aqueles negativos, e para identificar quais variáveis, quais informações das fichas de notificação estavam mais associadas com o diagnóstico. Utilizando algumas estratégias de análise, incluindo uma regressão, né, que é uma ferramenta estatística que utilizamos muito em epidemiologia, a gente obteve uma fórmula que permite, o resultado dessa fórmula é uma probabilidade que esse caso seja COVID ou não. E essa fórmula teve um desempenho muito bom, né, uma fórmula baseada em dados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde teve um desempenho muito bom. Uma forma de avaliar isso é com a área abaixo da curva Hawking, que o máximo perfeito seria 100%, que seria equivalente ao diagnóstico de laboratório, né? Mas ele chegou a 95%, que é algo excelente, algo muito bom. Já acima de 80% já é bom, acima de 70% é razoável, né? Mas assim, 95% é algo muito bom, tem uma capacidade discriminativa muito boa essa fórmula, para dar uma previsão de que os casos notificados realmente têm essa doença ou não tem, né? Então, para diagnosticar ou para descartar.
Se eu compreendi, professor Fred, então é uma forma de se fazer, de se projetar, então, quantos casos de diagnóstico de COVID uma cidade pode ter em determinado momento, tendo ou não a confirmação através dos exames, é isso?
Certamente. Então, a ficha de notificação tem informações como a idade do paciente, como, bom, um momento no qual ele foi notificado, que isso também é uma coisa que a gente identificou que estava associado com o diagnóstico, quer dizer, quanto mais passava o tempo, aumentava a proporção de casos diagnosticados, e sintomas, alguns sintomas, alterações pulmonares, e umas informações de contato, se a pessoa teve ou não teve contato com algum caso conhecido, uma série de informações que acabaram estando associadas com o diagnóstico. Mas a forma como você, porque você pode falar, ah, esta variante está associada, esta sim, esta não, mas como é que isso vira uma probabilidade de que essa pessoa tenha infecção? Então aí é que está o processo de análise para identificar essa forma como se combinam, né? Se integram essas manifestações para no final dar uma probabilidade. Então, aí, a partir dessa integração, sai uma fórmula que é validada dentro dos dados de outros pacientes. E isso permite ter uma ideia que tão boa é essa fórmula, porque tem fórmulas que estão sendo implementadas para muitas outras doenças, até para predizer prognóstico, né? Algumas fórmulas são utilizadas para predizer eventos como mortalidade, mas também existem modelos focados em diagnóstico. Este é um caso de um modelo focado em diagnóstico.
Então, esse modelo, essa aplicação, digamos, desse modelo, seria a detecção precoce, por exemplo, destes pacientes com suspeita, com a possibilidade de ter, então, a COVID, e aí você poder encaminhar mais rapidamente, dar um encaminhamento clínico para o caso, ou isolamento, e também o rastreamento de contato, que é talvez o ponto mais frágil neste momento ainda, identificar as pessoas que podem estar com a COVID-19.
Nos primeiros meses, como comentei, mais de 60 mil casos notificados até o final de março, menos de 6 mil tinham alguma prova para confirmar ou descartar. Então, neles, que existe essa incerteza, o que está acontecendo? Não estão aparecendo como casos confirmados, mas não está também havendo uma informação de qual a probabilidade de que de mais de 50 mil casos, quantos deles poderiam ser COVID mesmo, né? Esse modelo, esta fórmula, permite ter uma previsão, um cálculo com base nas características do paciente e informações notificadas no, na ficha, mesmo sem fazer nenhum teste de laboratório, que é interessante, porque permite dar uma ideia, uma previsão no momento da notificação. Isso que é interessante. São várias coisas. Se você tem uma ideia de que o paciente tem uma probabilidade alta, você pode dar umas orientações bem específicas de isolamento. Logicamente, que nesse contexto, o distanciamento social deve ser uma recomendação geral, mas quando existe uma maior probabilidade, você pode dar umas orientações de tratamento, de seguimento clínico e também de medidas preventivas para evitar transmissão. Mas também algo que interessa muito para efeito de decisões de saúde pública é você ter uma quantificação mais oportuna da quantidade de casos. Não sei se você já, bom, a gente já tem ouvido falar dos retrasos, das demoras
Claro.
na confirmação de casos. Os casos que aparecem no site hoje são casos que talvez notificados faz tempo, mas tem umas demoras para o resultado do laboratório. E existe ainda uma quantidade importante de casos que são suspeitos, que não sabemos se tem ou não tem a infecção, mas através de um modelo como esse, podemos ter uma previsão de quantos casos a mais pode estar havendo em um tempo real, quer dizer, de uma forma mais oportuna.
Porque a gente sabe que ainda há uma subnotificação, pode haver casos ainda não que não estão nesta lista, né? Por isso a importância de um modelo que possa fazer esta previsão.
Exatamente. No início da epidemia no Brasil, era mais crítico. Como comentei, mais de 90% dos pacientes não tinham teste. Hoje em dia, tem uma redução importante da proporção de casos sem testes. Mas mesmo assim, é um problema ainda grande. Eu estive fazendo algumas consultas ao Ministério e, bom, hoje em dia temos mais de 3 milhões de casos confirmados, né, no site. O principal site do Ministério. Mas me informam que tem 2,5 milhões a mais suspeitos sem testes diagnósticos. Então, esse seria o alvo de um modelo como este, para quantificar desses 2,5 milhões de pacientes notificados, quantos provavelmente são COVID. Essa seria uma aplicação desse modelo. Proporcionalmente diminuiu o problema de diagnóstico, se a gente fala proporcionalmente, porque estava mais de 90%, agora é menos de 50%. Mas mesmo assim, é muita gente. Estamos falando de milhões de pessoas que não têm um diagnóstico, nenhuma estimativa de probabilidade de diagnóstico.
São suspeitas que já chegaram à vigilância epidemiológica. Então, o Ministério da Saúde já tem a suspeita, esses 2,5 milhões ainda, aguardando a confirmação por resultado. Mas eles já estão numa lista de suspeitos da Covid, é isso.
Acho que o mesmo Ministério está disponibilizando, quer dizer, está nesse sentido, é algo muito positivo que está disponibilizando essas informações. E também uma coisa que deva causar uma estranheza, nenhuma particularidade aqui do Brasil. Em geral, é muito complicado conseguir, em qualquer parte do mundo, conseguir fazer testes para todo mundo. Porque se apresenta como casos confirmados, não é os 100% dos notificados. Como comentei, segundo me informaram, tem 2,5 milhões a mais, fora esses 3 milhões que estão confirmados, tem outra quantidade que não tem um teste ainda. Talvez está em andamento, talvez nunca vá realizar, talvez não deu a oportunidade de fazer o teste, tomar amostras. Às vezes as pessoas consultam de forma tardia, né? Às vezes por questão de logística, às vezes não é possível fazer, mas então o caso pode ficar assim, com essa incerteza. Isso vai afetar a avaliação das tendências. Quando você está acompanhando as tendências, quer ver como está indo a questão da curva, se a curva está achatando, se está subindo, está descendo, né? Esses casos que podem ficar sem diagnóstico dificultam você avaliar adequadamente as curvas. Então, esse seria, poderia ser uma aplicação de um modelo diagnóstico, né, para ter uma melhor estimativa dos casos sendo notificados e até para calcular medidas derivadas, por exemplo, a letalidade, que é a razão entre mortes por uma doença e quantidade de doentes, pode ser muito afetada, logicamente, pelo denominador, pela quantidade de casos que realmente existem. Então, poder ter uma ideia, uma melhor ideia de quantos casos existem, permite fazer um melhor cálculo da letalidade, para identificar o grupo de risco, para quem está com mais chance de morrer, né? A gente sabe que os idosos, mas essa estimativa tem esses problemas do denominador adequado, que seriam contribuições da aplicação desse modelo.
Perfeito. Ou seja, para a gente concluir, esses 2 milhões que ainda aguardam confirmação, por exemplo, o modelo poderia prever neste grupo quais realmente podem estar, né? A probabilidade é muito elevada de estar com a Covid e medidas que já tomar medidas imediatas para tentar encaminhar esses casos. É isso.
Isso, esse modelo poderia oferecer uma estimativa, que é uma estimativa que não é isenta de erro, né, como todos os modelos
Claro.
preditivos têm um grau de erro, mas segundo as análises preliminares, tem um desempenho muito bom para discriminar casos prováveis de casos que seria improváveis que tivessem a doença. Então, essa seria uma aplicação desse modelo.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo professor Fred Alexander Dias Quijano, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, a respeito deste modelo criado para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Muito obrigada, professor.
Osane, eu que agradeço e fico à disposição. Um grande abraço.